Já estamos de volta com o noticiário P7, segunda edição, e nesse bloco, como eu comentei, nós temos a entrevista. Vamos conversar com Márcia Rochinski. Boa tarde, Márcia. Muito obrigada por aceitar o meu convite.
Boa tarde, Bruna, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Ipiranga. Eu é que agradeço pelo teu convite. É um prazer estar aqui.
A Márcia, para quem não sabe, ela trabalha com massagem energética. Eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que seria esse trabalho.
A minha formação é em bioterapia. A bioterapia ela é uma junção, digamos assim, de várias terapias complementares, que hoje a gente chama complementar, né? Não alternativa mais, como antes a gente encarava. Embora eu, como muito fã, né, da natureza, ache, né, que pode ser uma alternativa, sim. Né, porque a gente busca fazer com que a pessoa se entenda num todo. Né? Então, a medicina alopática, ela trata sintomas, acalma sintomas. E a gente busca a causa do sintoma. Então, a maioria das pessoas que me procura vem com uma dor física. Mas, no meu trabalho, a gente acaba descobrindo que essa dor está também no emocional, está no mental e até mesmo no espiritual. Né? Então, a gente é composto de vários corpos. Por isso, a massagem energética. Né? Porque a gente acaba tratando os vários corpos, não só o físico.
Mas o seu tratamento, ele é indicado para todo tipo de pessoa ou existe uma faixa etária, um público que é mais específico, alguém que não é muito indicado?
Na verdade, eu já atendi assim, desde bebezinho até, né, a pessoa que está lá acamada, né, a idosa. Então, não tem uma faixa etária, embora, como eu já comentei, as pessoas que me procuram são aquelas que estão sentindo dor. Né? Geralmente sentem aquele incômodo no físico, né? E vêm buscar a massagem. A massagem é uma técnica milenar, né? E é muito do instinto da gente. Né? Desde bater uma parte do corpo, você leva a mão para acalmar aquela dor. Né? Então, as pessoas me procuram pela massagem. Não sabem exatamente o tipo de massagem, né? Acabam descobrindo daí durante as sessões.
É interessante até a gente comentar isso, porque até perguntava para alguns amigos meus qual seria o termo que poderia usar, né, para te denominar como profissional. Aí ela falou, é massagista, mas não é só uma massagem. Então é interessante comentar isso, porque até você estava explicando antes da entrevista que aí o teu foco acaba sendo na massagem, mas na questão energética mesmo, né?
Isso. Pelo fato de eu ter feito o curso de bioterapia, que me apresentou várias alternativas, digamos assim, de cura ou amenização de sintomas, eu acabei incorporando tudo isso na massagem. Então, vamos supor que você chegue para mim e diga, eu vim aqui porque estou com dor no joelho. Eu logo vou te falar assim, tentando procurar ligar o joelho com a tua emoção. Isso você encontra muito na metafísica. Metafísica da saúde, você vê muito isso. Né? A metafísica é o estudo que vai além da física. O que está além da coisa? Então, o que está por trás daquele sintoma? O que está por trás da dor do joelho? Joelho é o nosso amortecedor. Né? Então, a pessoa que vai ter dor no joelho é aquela pessoa que está sobrecarregada, né, que está carregando um fardo além do que ela consegue e tem dificuldade para dividir esse fardo. Às vezes, pelo fato de não confiar, entregou já uma coisa para outra pessoa e a outra pessoa o decepcionou, enfim. Ou, às vezes, por imposição, né? Não sabe dizer não. Então, é nesse sentido que eu trabalho. Então, a pessoa, às vezes, acaba me encarando e dizendo como é que você sabe disso. Mas é um estudo. É um estudo científico. É ciência. É a ciência do corpo. Como que você entende o corpo? Né? E eu busco fazer isso nos atendimentos, fazer com que a pessoa sinta, né, o corpo num todo. E o que está por trás disso?
Agora sou eu que vou te falar como que você sabe isso, porque recentemente eu machuquei o meu joelho e ainda estou com dor nele. E aí você escolhe bem o joelho para usar de exemplo na nossa entrevista. Eu achei incrível mesmo e ficou martelando aquela frase que a gente escuta muito, né? Ah, o corpo fala. E a questão da dor, principalmente, porque geralmente a gente só vai no médico, né? Até na medicina tradicional, quando está com dor mesmo. Como é que você vê a importância desse cuidado com o nosso corpo, seja o cuidado físico, mental e espiritual?
Então, é de extrema importância. E como eu sempre comento com os meus clientes, é importante que você esteja atento ao teu corpo, vendo o que, que o teu corpo está falando. Realmente o corpo fala. Né? E se a gente ficar atento a essas mensagens, a gente consegue encarar o dia a dia com muito mais leveza, alegria, satisfação, né? Que é, acho que é o que a gente tem que fazer, né? nessa vida por aí.
E eu imagino que sempre também buscar a nossa mudança, a nossa evolução. Você citou, por exemplo, a questão... vamos usar o exemplo mesmo do joelho. Você falou a questão da sobrecarga. Opa, então é um sinal de alerta que é algo que a pessoa pode começar a ver na sua vida. Porque também de nada adianta ir lá com você, fazer as massagens, mas, digo, não trabalhar também o que é comentado, o que você, digamos que analisa lá.
Com certeza, a pessoa tem que estar disposta à mudança, aquilo que for necessário para ela fugir daquilo. Embora o que eu mais perceba seja uma certa resistência. A gente é tão acostumado à vitimização, vamos dizer assim. Então, a pessoa que é vítima, seja de uma dor ou seja de qualquer situação, circunstância da vida, ela ganha mais atenção. Então, dentro disso, existe uma carência emocional. Por isso, a importância de olhar para a dor emocional que está por trás disso. E, a partir disso, você acaba sabendo como ser dono de si, não entregar o seu poder na mão do outro. É uma frase que eu geralmente uso nos meus atendimentos. Não entregue o teu poder para o outro. Fique com o teu poder, né? Seja dona de si. Isso, nossa, é um verdadeiro trabalho de autoconhecimento, autodescoberta. E eu me sinto muito feliz, assim, por contribuir com as pessoas nesse sentido.
Márcia, falando aí da questão da vitimização que você comentou, me veio aqui na cabeça. Eu imagino que as pessoas também ainda têm esse entendimento de que é mais fácil não mudar. Digamos, vamos ficar do jeito que está. É um comodismo mesmo. E daí você acaba repetindo ciclos e aí você não acaba evoluindo e nem se conhecendo e nem se priorizando também, né?
É bem isso. A palavra prioridade, eu acho que é muito importante e abrangente também, né? Quando a gente se coloca como prioridade, a gente se torna mais inteiro, né? Não tem como eu atender de uma pessoa se eu não estiver inteira. Isso me faz lembrar até o Padre Osni, que sempre falava essa frase, né? Se eu estou fazendo uma coisa, eu estou inteiro nessa coisa. Aí eu tenho certeza que eu estou fazendo uma coisa bem feita. Então, né, se colocar como prioridade nesse sentido, né, no sentido de se observar mesmo, né, saber o que está incomodando e buscar saber sempre o que tem por trás disso, faz com que a gente seja mais inteiro, esteja mais inteiro em qualquer lugar, seja dando uma entrevista, seja dentro de um relacionamento até, né? Hoje as relações estão tão complicadas justamente por conta disso, né? A gente não foi educado para ser inteiro, para ser prioridade. A gente vive, né, na primeira infância disposto a satisfazer os pais, né? E às vezes, por mais que a gente se esforce, não está bom. E isso fica muito registrado. Por isso, esse medo de se tornar inteiro, de mostrar quem a gente verdadeiramente é.
Mas eu achei muito legal quando você falou assim que é ciência. Queria que você me contasse como que surgiu a inspiração, motivação para você trabalhar com a massagem energética.
Então, dentro do curso que eu fiz, eu aprendi 3 técnicas de massagem. A massagem terapêutica, que é a que é usada quando você tem uma dor. A massagem linfática, que geralmente é usada em pós-operatório. E a massagem energética. Existe uma técnica da massagem energética. E eu comecei, digamos que, durante os meus atendimentos, incorporar as 3 ali, né? Lá no início. Eu comecei a trabalhar com massagem em 2001. O curso que eu acabei indo fazer o curso, porque eu já fazia massagem. Fazia massagem estética, por conta de um curso de cabeleireira que eu tinha feito. Então, mas o pessoal me procurava para tirar dor e acabavam gostando do que eu fazia. Então, eu fui fazer o curso para saber por que, que eu ajudava as pessoas. Então, e tudo está atrás da tua intenção. Se você tiver a intenção de fazer aquilo bem feito, né, e para ajudar a pessoa, você consegue.
Márcia, como que é para você quando tá ali durante o atendimento e o paciente, cliente fala, meu Deus, como que você sabe isso? Porque, nossa, nem eu percebi isso e você tá me dizendo, não tinha dado conta. Essa surpresa, assim, e claro, das pessoas também gostarem muito do seu atendimento. Como que é para você?
É muito satisfatório, assim, é muito compensador. Me sinto realizada, assim, quando eu percebo que eu realmente estou conseguindo ajudar uma pessoa. Mas, como eu já citei, é importante que a pessoa se responsabilize, né? Então, assim, claro que eu não vou logo de cara, né, no primeiro atendimento, desmascarar todas as emoções da pessoa. Impossível fazer isso, porque geralmente a pessoa vem muito fechada, desconfiada até, com dor geralmente, né? Precisando de acolhimento. Então, no primeiro atendimento, é isso que eu faço, é essa interação. Vamos dizer, tentar ganhar a confiança, acolher o que a pessoa está me trazendo. Daí, a partir do momento que vai aprofundando, a gente vai desenterrando coisa, né? Então, e sempre tenho que trabalhar. Porque, como eu falei, tudo acontece lá na primeira infância. Tudo fica muito registrado na primeira infância. A nossa criança, a criança interior, ela nos acompanha sempre. Passe o tempo que passar, a criança vai estar sempre com a gente. E uma das coisas que é bem importante também é a gente aprender a acolher, digamos que alimentar a criança de uma maneira que talvez não tenha sido atendido lá atrás.
Márcia, para finalizar a sua participação, eu queria te perguntar, hoje você se imagina fazendo outra coisa?
Bom, eu fiz faculdade de administração pública também. Assim, porque eu tenho uma queda por política, eu gosto da argumentação do bem comum, eu acho que seria isso. A queda pela política seria mais nesse sentido, o anseio de ver as pessoas bem. O que eu faço é isso, à medida que as pessoas vão conhecendo os meus clientes, vão me chegando outros clientes. É a primeira vez, na verdade, que eu estou falando, né, publicamente do meu trabalho.
Márcia, eu queria te parabenizar, né, pelo seu trabalho e também, do fundo do coração, agradecer por ter aceitado compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes, né? E, mais uma vez, quero dizer, os microfones da Rádio Ipiranga estão sempre à disposição.
Nossa, foi, assim, desafiador para mim, porque eu não tenho intimidade com microfone. Eu até canto na igreja, mas eu evito usar microfone, porque, assim, ele me deixa um pouco nervosa. Então, agradeço mais uma vez o teu convite. Né? E eu fico à disposição, né? Caso surja dúvida, que algum ouvinte queira mais explicação, eu fico à disposição. Posso voltar um outro dia para esclarecer mais coisas.